As notícias na ERP, edição de Vitor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Deverá abrir a meados de junho a piscina Vasco Chacó em Tomar, alvo de algumas intervenções de manutenção no decorrer do ano passado. Este equipamento do município de Tomar continua a aguardar por uma intervenção de fundo para a qual existe já um projeto que se encontra ainda em elaboração. Como referiu em reunião do Executivo Municipal o Vice-Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, o objetivo é chegar ao final deste ano com o projeto concluído.
A piscina Vasco Jacó está prevista a abrir a 15 de junho, como é mais ou menos habitual, e este ano abrirá nos moldes do ano passado. Portanto, o ano passado fizemos, se recordam, fizemos algumas intervenções, não lhe vou chamar de fundo, mas maiores do que era costume. Portanto, a piscina ficou efetivamente de cara lavada, não só no seu, digamos, do aspecto do edifício, mas também da envolvente, da própria ligação com o rio, portanto, a frente, a vedação foi toda realizada de novo, portanto, passou a haver uma visibilidade da piscina para o rio e do rio para a piscina, coisa que antes não acontecia, assim como uma série de outras melhorias. Agora, a outra questão que coloca, que é do projeto, e aí sim, depois de uma obra de fundo, é verdade que é uma intenção nossa, é verdade que está previsto, que estava, ou está, formalmente prevista no orçamento para este ano, e é verdade que está a ser desenvolvido um projeto, mas, por várias razões, até porque há, de facto, muitos projetos, e aqui estou a falar apenas ainda de projeto, a decorrer, e portanto a capacidade, não, obviamente, não é a mesma para todos, ou seja, quando se lança um conjunto de ideias, depois, ou projetos, depois tem que se ir vendo, já se sabe de partida que não são todos execuíveis com a mesma velocidade. E depois tem a ver com várias razões que vão surgindo com o tempo. Este, efetivamente, é daqueles que teve um arranque mais tardio, desde logo pela questão de topografia, portanto teve que fazer um levantamento topográfico não só do edifício, mas de toda aquela zona, incluindo o antigo parque de campismo e parte significativa da envolvente do estádio. Isso demorou bastante tempo, nós temos apenas um topógrafo e tem havido muitas necessidades. Portanto, a equipa está, de facto, a trabalhar num caderno, a equipa, neste caso, do Gabinete Maravita, está a trabalhar num projeto, mas esse projeto ainda terá que ser submetido a uma equipa externa e só depois disso é que haverá condições para que se possa avançar para uma execução. Portanto, para sermos objetivos, dificilmente, a nível de execução para a obra, dificilmente isso poderá acontecer em 2021. Portanto, se pudermos chegar ao final deste ano com o projeto concluído, porque estes projetos são complexos, têm muitas especialidades, requerem vários parceiros, ali vamos ter também a questão da APA e do leite cheia, embora aqui seja diferente porque é para a utilização de verão e não de inverno e portanto isso facilita, mas vai ter também essas condicionantes, portanto o projeto demorará e aquilo que é a nossa perspectiva é que se efetivamente se possa chegar ao final deste ano com o projeto concluído e que depois em 22 possa de facto ser ano para avançar para a obra.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Depois da anunciada saída de Carlos Andrade Costa da presidência do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo para assumir outras responsabilidades no Hospital de Vila Franca de Xira, a Comissão do Utentes de Saúde do Médio Tejo, em declarações prestadas à ERTS, veio a público referir a que o Médio Tejo, o próprio Centro Hospitalar e o Serviço Nacional de Saúde saíram altamente prestigiados com a atividade do Conselho de Administração. As palavras são do presidente da Comissão do Utentes de Saúde do Médio Tejo, Manuel José Soares.
Achamos que as populações do Médio Tejo, as próprias instituições de saúde, neste caso o CIHMT e o SNS, saíram altamente prestigiados com a atividade do Conselho de Administração, que nós insistimos que deveria ficar junto do Ministro, junto até dos próprios, acho que tivemos um papel importante nessa situação, sabemos que quase toda a administração, porque dos 5, 3 saem da administração, são funcionários públicos, são gestores hospitalares e também têm deveres e têm eles pessoalmente algumas perspectivas de carreira. A escolha deles para um hospital que inclusive sai de uma parceria pública ou privada, para ser administrado por estes três elementos revela efetivamente a capacidade e o trabalho bem desenvolvido no CHMT, aliás reconhecido por todos, pela grande maioria, quer autarcas, quer um conjunto de entidades que contactaram com o CHMT. E portanto é com, como nós dizemos, com alguma tristeza, mas com compreensão, que vemos uma equipa sair, mas também com esta perspectiva, é de que esta administração conseguiu em tempo desbloquear uma série de assuntos que são importantes para o hospital, quer em termos de equipamento, quer em termos de serviços, e alguns com prazos, alguns com contratos já assinados, outros com os projetos pura e simplesmente já definitivamente aprovados, é só os colocar em prática. Uma das grandes conquistas foi, e que continuará a ser, o reforço da capacidade de idoneidade formativa num conjunto de especialidades, o que leva a que muitos internos façam aqui a sua formação e tenham como referência o CHMT. E repito uma das frases que nós ouvimos numa de algumas sessões: quando não se fala de um hospital, acaba por ser bom sinal. Aqui deixou-se falar, como se falava, que era a casa besta negra a nível nacional, o CHMT, pelas mais diversas razões, e passou a ser um hospital relativamente normal, com os seus projetos e com um desempenho muito, muito, muito importante ao nível da pandemia.
É. Informação na hora certa, diária e atualizada.
No decorrer do mês de junho, a NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, em parceria com o Agrocluster Ribatejo, realiza aquela que será a segunda edição da Feira dos Produtos Alimentares do Ribatejo, certame virtual que pretende apresentar à comunidade o que de melhor se produz no Ribatejo, conhecido como a melhor região agrícola de Portugal, com uma agroindústria diversificada e de qualidade reconhecida além fronteiras. A realização de feiras digitais, estratégia que nasceu no âmbito da pandemia Covid-19, continua, entretanto, a ser uma aposta da NERSAN, certa de que a digitalização dos negócios é também uma tendência que veio para ficar. Na sequência desta disposição, vai realizar-se durante todo o mês de junho a segunda edição da Feira dos Produtos Agroalimentares do Ribatejo, que tem como objetivo promover os produtos agroalimentares da região, direcionando-se o evento a todas as empresas do setor que pretendam anunciar-se num ambiente digital. No certame, que se vai realizar no portal de negócios Compro no Ribatejo, cada empresa tem uma área própria onde apresenta os seus produtos, sendo possível ao visitante entrar em contacto direto com cada um dos expositores e realizar desde logo negócios. Serão apresentados à comunidade setores como as carnes, frutos, produtos hortícolas, azeite, arroz, também vinhos e bebidas, entre outros produtos com origem no Ribatejo. As empresas interessadas em participar no certame, que será massivamente divulgado pela NERSAN, devem, entretanto, fazer o registro em pré-inscrição da sua intenção de participar no certame. Empresas associadas da NERSAN e do Agrocluster não têm qualquer custo de participação para integrar a referida amostra.
Rádio Web, a primeira a informar.
O curso profissional de técnico de desenho de construção civil é a nova oferta da Escola Profissional Tomar e destina-se a jovens da região centro que estão agora a concluir o 9º ano de escolaridade. O curso permite a conclusão do 12º ano de escolaridade e muito mais, garante aos seus formandos um futuro profissional assegurado com a obtenção da certificação de valor reconhecido e, assim, se o pretenderem, a possibilidade de continuar a sua formação a nível universitário. O diretor da Escola Profissional Tomar, o professor Horácio Silva, falou à ERTS deste novo curso, que é aberto a um número limitado de inscrições.
Vamos, efetivamente, eu diria que retomar uma área de formação que em milo tempore já tivemos, que à época era o curso de desenhador projetista, mas que, entretanto, as condições do mercado levaram-nos a descontinuar. Neste momento, a situação inverteu-se E por ter havido um desinvestimento muito grande na área da construção civil a todos os níveis no que toca à formação, agora o mercado está a ressentir-se do que aconteceu. Ou seja, agora queremos mão de obra especializada, técnicos especializados, e de facto não existem. De maneira que decidiu-se retomar essa área de formação, agora naturalmente que ajustado aos novos tempos e às novas exigências e às novas tecnologias, e vamos então relançar o curso técnico de desenho de construção civil. Naturalmente que eu referia com novas tecnologias, é um curso completamente diferente daquilo que trabalhamos há 20 anos atrás, mesmo porque hoje as ferramentas com que se utilizam são de facto completamente diferentes daquelas que eram utilizadas há 25, 26, 27 anos atrás, quando nós trabalhamos esta área de formação. De maneira que a nossa expectativa é de que esta nova oferta de formação, desde logo, vá de encontro às necessidades do mercado de trabalho, que é a nossa primeira e principal preocupação. E a segunda, que encontre nos jovens que agora estão e vão concluir o nono ano, como mais uma oportunidade para construírem o seu futuro, diria assim. Nós, na planificação, nós temos um máximo de 15 vagas para este curso. De maneira que, a haver interessados, havia toda a conveniência que pudessem fazer um contacto com a escola para, na eventualidade de o curso encontrar grande aceitação, não vá alguém ficar de fora só porque, entretanto, se atrasou a manifestar a sua, para já, intenção, porque as matrículas ainda não estão formalmente abertas. O período de matrículas só vai acontecer no final do mês de junho, eu diria que na última quinzena de junho, mas naturalmente que se a procura exceder aquilo que é a oferta, naturalmente que poderá haver necessidade de fazer um processo de sediação para a posterior seleção.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Ourém vai dar sequência ao processo de requalificação da Praça Mouzinho de Albuquerque através da reabilitação dos edifícios localizados na ala poente do local, ao abrigo da estratégia de revitalização e dinamização do centro urbano da cidade de Ourém. Por efeito, foi aprovada em sede de reunião de Câmara a aquisição de um imóvel urbano composto de casa para habitação com dois pisos e logrador. O objetivo passa por reforçar a identidade da Praça Mouzinho de Albuquerque enquanto centro cultural de referência na sede do concelho. A intenção do município passa por qualificar o edifício, adaptando o mesmo por forma a permitir o arrendamento de espaços comerciais no resto do chão. A medida também prevê a cedência do primeiro andar, do armazém e do logradouro à Academia de Música e Banda de Ourém, atendendo à vontade manifestada pelos seus dirigentes há vários anos e privilegiando a dinamização das inúmeras valências que esta entidade possui na sua esfera de ação, na qual se integram o coral infantil, a Orquestra Sopro de Ourém, entre outras valências.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Constância vai garantir, nos próximos dois anos letivos, a plataforma educativa digital denominada Escola Virtual da Porta Editora, gratuitamente a todos os alunos do primeiro ao sexto ano de escolaridade que frequentem o agrupamento de escolas de Constância, bem como os respectivos professores e encarregados de educação. Deste modo, o município irá disponibilizar ao agrupamento de escolas de Constância os manuais do utilizador para acesso dos alunos à escola virtual. Esta iniciativa é uma plataforma de e-learning colaborativa que, para além de deter conteúdos programáticos, disponibiliza fichas de trabalho, testes e aulas interativas, dicionários online e atividades lúdicas digitais adequadas a alunos, pais e professores, procurando auxiliar e consolidar a aprendizagem. Como disse a Ertes, o Presidente do Município de Constância, Sérgio Oliveira, esta adesão pretende contribuir para a melhoria dos resultados escolares, bem como para a melhoria da capacidade de utilização das tecnologias, preparando os alunos para os desafios da aprendizagem.
Estamos a falar de uma aplicação informática através do qual os encarregados de educação e os alunos têm acesso a um conteúdo, um conjunto de conteúdos para aprenderem e para se enriquecerem curricularmente, portanto, de forma digital. Portanto, e tendo presente a situação que vivemos ainda há relativamente pouco tempo do Covid-19, é uma ferramenta essencial no apoio ao estudo e à aquisição de conhecimentos. O principal resultado é proporcionar aos alunos todas as ferramentas que sejam fundamentais para não serem prejudicados nos ciclos de estudo e nestes anos iniciais, que são fundamentais para criarem as bases para os anos seguintes. Portanto, o principal objetivo é esse, é que tenham acesso a esta plataforma e com ela vejam os resultados escolares melhorados e que não sejam prejudicados por alguma situação que possa vir a ocorrer. Portanto, e é um apoio que o município para esta, mais um apoio na área de educação, porque achamos que a educação é uma área fundamental para o desenvolvimento dos territórios e do nosso país. Tem sido uma área em que nós não temos deixado de fazer esforços, e quando falo de esforços, falo muitas vezes de esforços financeiros para conseguir ter uma área e um setor de educação aprazível e com todas as ferramentas essenciais para que os nossos alunos tenham as condições para ter uma aprendizagem e uma vida escolar boa. Portanto, efetivamente, o município tem sido uma das áreas, a par de outras, que o município tem apostado muito nos últimos anos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
É já no próximo dia 28 de maio que acontece a apresentação oficial da Rede de Bibliotecas da Sertã. A Rede de Bibliotecas integra a Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes e as 5 bibliotecas escolares do Agrupamento de Escolas da Sertã: a Biblioteca Escolar Luísa Ducla Soares, Biblioteca Escolar José Jorge Letria, Biblioteca Escolar Sofia de Melo Brainan Anderson, Biblioteca Escolar António Torrado e a Biblioteca Escolar Ricardo Araújo Pereira. A rede disponibiliza um catálogo coletivo que integra os catálogos das 6 bibliotecas, agora disponíveis através de um portal comum, catálogo.cm-sertã.pt, cujo tutorial ficará também acessível a partir do próximo dia 28 de maio. Na prática, o novo serviço permite, por exemplo, que os documentos das bibliotecas escolares, até agora disponíveis apenas no seio da comunidade escolar, estejam também acessíveis a toda a comunidade. O portal da Rede de Bibliotecas da Sertã oferece a possibilidade a todos os seus utilizadores de, mediante um sistema de acesso com login, gerir os seus empréstimos domiciliários, fazer reservas de documentos para consulta, sugerir novas aquisições e consultar o seu histórico. No portal encontram-se ainda destacados os novos livros adquiridos pela rede, bem como a agenda de atividades.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com Raquel Castro.
Caros ouvintes, hoje vamos falar sobre a escabiose humana, vulgarmente conhecida como sarna. A escabiose é uma doença de pele, uma dermatose infecciosa, causada pelo ácaro Cercopithecus scabiae var hominis, que parasita apenas o ser humano e que vive na sua pele. A fêmea do ácaro escava um túnel na pele, onde deposita os seus ovos, provocando uma reação no humano. Esta parasitose pode ocorrer em qualquer sexo, idade, raça e nível socioeconómico. De notar que as crianças desempenham um papel importante na disseminação intrafamiliar por apresentarem contacto físico próximo em casa e nas creches ou infantários. As queixas mais frequentes são comichão intensa, habitualmente pior de noite. Isto porque de noite, a dormir, por exemplo, o aumento da temperatura facilita a movimentação do parasita na superfície da pele. Outras queixas são pápulas ou nódulos, uma espécie de borbulhas vermelhas na pele, e lesões de coceira, pela comichão. No adulto, as lesões por norma encontram-se abaixo do pescoço, axilas, região umbilical, cintura, região glútea, punhos e espaço interdigital dos dedos. Nas crianças, podem-se encontrar mais na face, tronco, palmas e plantas. A transmissão ocorre através do contacto direto com a pessoa infectada e da partilha da mesma roupa ou da mesma cama. O diagnóstico de sarna deverá ser feito exclusivamente por um médico e o tratamento por ele prescrito, que pode ser tópico ou oral. O tratamento deve ser completamente cumprido. Pelo relacionamento de grande proximidade, o tratamento tem de ser feito a todos os elementos da família ou dos coabitantes, mesmo que não apresentem sintomas. Os indivíduos assintomáticos, mas infectados, são igualmente contagiosos. Todas as roupas individuais e de uso corrente, como as roupas de cama, as toalhas, os lençóis, devem ser lavadas na máquina de lavar a cerca de 60 graus. E secas, preferencialmente, se tiver, na máquina de secar. Este processo deve ser feito tanto no início como no final do tratamento. Todos os objetos que não possam ser lavados, como alguns brinquedos ou roupas mais volumosas, por exemplo, devem ser fechadas num saco de plástico preto, opaco, ou deixadas ao sol durante vários dias antes de usá-los novamente. Os sofás e colchões devem ser aspirados. Após o tratamento, pode-se manter uma comichão residual durante cerca de 2 a 4 semanas, algo que será temporário e que melhora com a hidratação da pele com cremes hidratantes. Caso não haja melhorias, várias semanas após o tratamento, deve recorrer novamente ao seu médico assistente. Obrigada pela vossa atenção e tenha um ótimo domingo.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.